muito comum no meio teatral a gente viver em constante processo de adaptação, tanto em relação à peça escrita para com a montagem dessa peça, como a própria apresentação de um dia em relação a outro dia, ou quando a gente muda de teatro. Então as pessoas de teatro estão bastante acostumadas a ver as ideias serem torcidas e distorcidas para que o público tenha um deleite maior. Talvez por isso possa parecer tão esquisito quando a gente vê pessoas, vlogs ou programas em geral brigando pela referência ou lutando com a relação obra escrita versus obra montada. E são incontáveis as obras consagradas sobre a chancela de ficção científica que já receberam essas mesmas caceta de agulha para com as suas adaptações às originais. A questão é, estamos mesmos preparados para produzir esse tipo de conteúdo? Existe de fato uma produção que seja nacional e uma produção que seja internacional? Na natureza, existe alguma fronteira real? Mas a série 3%, ela está realmente abrangendo as questões que a sinopse fala? Ou é um maravilhamento com a carreira de ator que agora parece que está dando certo?
O Trabalho de Mesa fala sobre 3%, uma série original Netflix. Atenção, essa é uma análise da série, logo conterá spoilers.
Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa. Esse é o programa número 1. Eu sou o Gustavo Heineken e aqui comigo estão Bárbara Figueira.
E não me pergunte o que o artista quis dizer.
Samuel Araújo.
Errou feio, errou rude.
E Alice de Holanda.
Eu não sei nada, eu não sou ninguém.
E aqui nós vamos tentar fazer uma crítica madura, calcada nas questões que nos são caras e inerentes como agentes cênicos que somos. Porque essa é a cara desse programa, né? Um programa de teatro. Pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, é o seguinte. Nós somos um grupo de teatro e estamos com esse projeto há mais ou menos 3 temporadas, né? Essa é a 3ª temporada do Trabalho de Mesa, que é um programa de teatro pra internet. E dessa vez, a gente tá aqui numa versão podcast, numa versão áudio. Antes a gente tinha uma versão vídeo lá no YouTube, pra quem quiser pode ir lá conferir.
Nós ainda temos, né?
Ainda temos, né? Tá lá bonito, nós estamos bonitos lá, pode ir lá ver.
Quer ver a cara bonita por trás dessa voz? Clica lá!
Mas antes de tudo, a gente vai ter que ir lá conferir a bilheteria.
Olá, gente! Nós, da bilheteria do Trabalho de Mesa, temos um recado para você que é viciado em chá. A LT Casa de Chás é uma loja que trabalha com chás importados da Alemanha e vende pela internet para você. E ela está com uma promoção imperdível para você, ouvinte do podcast Trabalho de Mesa. Acesse o site ltcasadechás.iluria.com, digite Trabalho de Mesa no cupom de desconto e ganhe 20% de desconto na sua compra. Se você gosta de chá de verdade, LT Casa de Chás. O próximo recado que nós, da Bilheteria do Trabalho de Mesa, temos para você é um agradecimento aos Dragões de Garagem, que é nada mais, nada menos do que o melhor podcast de divulgação científica que nós temos. Se você quer tornar o mundo melhor, acesse patreon.com/dragões de garagem e faça sua contribuição. Acessa lá, gente. Vamos ajudar a população brasileira que ela tá precisando, né? Este podcast é apresentado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e apoiado pelo Ministério da Cultura. Agora chega de bilheteria e vamos ao programa.
Essa questão aí, né, de discutir o 3%. E claro, a gente poderia aqui ficar falando, porque é muito prazeroso, e sempre foi muito prazeroso discutir com base na realidade, mas usar crítica mais severa, mais agressiva. E eu não sei se vocês sentem assim. Eu, pelo menos, sinto dessa forma. É mais prazeroso falar mal do que falar bem.
Sempre.
É mais gostoso, dá mais ênfase na coisa. Você consegue argumentar melhor quando você tá dando porrada numa coisa, né? Quando você tá mostrando todos os pontos negativos. Então, afora isso, e afora essa questão do complexo de vira-lata, que tá sempre aparecendo nas discussões referentes a 3%, pelo menos nas coisas que eu li e vi pessoas falando, sempre a contracrítica, a crítica dos 3% é sobre o complexo de vira-lata. A gente não gosta das coisas daqui, a gente não consegue achar nada brasileiro bom. Se fosse uma coisa falando em francês, ninguém ia ficar falando desse jeito, todo mundo ia passar. Enfim, todas essas questões. E eu fiquei muito com esse ponto na cabeça enquanto assistia toda a série. Ficava, calma, eu vou ter que gostar disso. Não é, isso é bom, para, isso é bom, tem que gostar. Tem que gostar, e fui até o final tentando gostar. Eu fui um espectador de verdade. Eu fiquei esperando até terminar pra dizer, ok, eu não gostei. Não porque a coisa é muito ruim. Eu não gostei porque não me comunicou. A primeira questão é, se é uma ficção científica, a obra tem que ser classificada como ficção científica e desenvolvida como ficção científica. Base da ficção científica, literatura, filmes, música e qualquer que seja, ela é uma grande metáfora para analisar a sociedade. É uma imensa metáfora. Todas as obras de ficção científica são metáforas sobre nós. E não são metáforas porque toda obra de arte é uma metáfora sobre nós mesmos, mas elas são muito mais elaboradas, assim, elas são realmente metafóricas. Chega a ser absurdo, chega a ser fantasioso demais. O gênero ficção científica tem essa característica. Ela é uma análise metafórica sobre a nossa forma de vermos nós mesmos, bastante fantasiosa e bastante alegórica sobre as metáforas. Então não é só um ponto que você... Ah, você poderia entender isso como aquilo. Não, é muito claro que aquilo é uma metáfora para alguma coisa.
Porque é uma projeção, né?
Isso, exatamente. Então é normal que as ficções científicas sejam muito over. Assim como a comédia tem essa característica. Desde o início, a roupa é para te dizer que é comédia, o tempo é para dizer que é comédia. Todo mundo fica tentando te dizer, isso aqui é comédia, veja como comédia. Então eu fui realmente tentando ver uma ficção científica e aí eu fiquei nisso. Eu ficava esperando que aquilo fossem metáforas. Mas não eram metáforas. As metáforas eram muito pequenas e muito literais. Tudo era muito literal. E, ao meu ver, as construções de roteiro para justificar essas metáforas não faziam sentido dentro dela. Não era dentro da lógica de ficção científica, porque eu gosto de Asimov e estou procurando nível do Asimov no Aguilera lá. Não, não é isso. Eu realmente estava tentando entender o que é que significava o cara, por exemplo, enfiar a cabeça no tanque para poder afogar as próprias mágoas, que não fosse exatamente só isso mesmo. O cara enfia a cabeça para esquecer. E é isso, ou seja, você tá fazendo uma metáfora sobre a água. Poxa, o Dumbledore lá do Harry Potter fez isso já com a varinha que puxa maus pensamentos e bota no poço. Então, isso já tá feito de uma forma metafórica, ficção mais, né? Não ficção científica, mas muito mais fantasiosa do que nesse. Então, eu não entendia. E aí isso foi se repetindo várias vezes. Quando chega um determinado momento que os personagens não têm características muito claras, o enredo não tem características muito claras como ficção científica, eu falei, beleza, então não será uma obra de ficção científica. E aí tentei me calcar em outras coisas. Foi uma coisa atrás da outra. Eu fui caindo e levantando até chegar à conclusão que talvez eu não gostasse daquilo mesmo.
Acho que disso que tu acabou de falar sobre a questão da ficção, né? É de ser catalogado como ficção. É de uma maneira muito simplória mesmo. Eu falo que quando eu assisti, eu acho que eu também esperava uma ficção. E já fazia um bom tempo que eu não assistia uma ficção, uhum. Né? Uma ficção científica. E eu acho que é o que falta na série. Porque não existe ficção em nenhum dos lados. Nem do lado em que a série está ocorrendo com a produção e nem a ficção do espectador. Uhum. Quando a gente assiste a série, nós como espectadores, a gente não viaja como a gente viajava pensando no futuro, como a gente vê num filme como Blade Runner, uhum. Ou quando a gente assiste um desenho como os Jetsons, que sim. A gente fica assim pensando, meu Deus, em 2000 e tanto vai ser desse jeito,
olha as coisas. O forno micro-ondas será assim, exatamente. A cama é isso, não, não tem isso.
As né? coisas são muito factíveis, são reduzidas, limitadas, são muitas vezes contraditórias, o que depois encontra a própria criação de uma ficção dentro da história. E eu acho que é o primeiro erro, inclusive, que perpassa por outras produções brasileiras de ficção, como Elysium, né, Aquarius, que é muitas vezes ter um discurso bem interessante, mas não mostrá-lo. Quando a gente fala que a gente vai ficcionar alguma coisa, essa ficção ocorre na nossa cabeça porque a gente imagina coisas, uhum. Mas ao mesmo tempo você tem que mostrar algumas coisas.
Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto. Onde ninguém é injustiçado.
coisa interessante é isso. Eu não gosto e não entendo quando a obra artística tem que necessariamente depender que a plateia preencha uma parcela maior do que o artista produz. Então, eu entendo que existe uma tríade do fenômeno teatral, do Sábado Magaldi, a ideia, né, o artista e o público, e aí cada um é um terço do projeto, ok. Mas quando eu também tenho que trazer a ideia para eu entender, e eu tenho que perguntar para alguém que assistiu e a pessoa, não, porque isso quer dizer, ela entrou nessa sala desse jeito porque aquilo quis dizer isso e nada disso me foi colocado e eu que tô deduzindo, eu sempre entendo que eu tô fazendo mais que o trabalho do que como espectador, né? Então, se eu tô pagando para ver, eu quero receber, né? Se eu for trabalhar, eu quero receber por trabalhar.
Dois terços, pelo menos.
É importante lembrar que essa escolha de ser ficção científica não me parece ter sido muito da própria Netflix. A série andou menos para ficção científica do que pra conflito. E sobre um pano meio pop, pegou aí, né, esse cyberpunk,
meio
esse futuro.
Novelesco,
é, mas,
né?
Mas por quê? Porque eu acho que a gente tá num período em que vai ser refilmado Blade Runner, né? E estamos esperando profundamente. Filmes que têm essa pegada futurista sempre traem muito público. E também o Brasil tá passando por um momento muito difícil nos últimos 4, 5 anos, bem pesado.
10,
numa luta.
50, 80, 500.
É. E a gente tá num confronto dúbio, né? Duplo, o povo A contra o povo B há muito tempo, então esse tema tem muito a ver. Só que não me parece que tenha sido uma escolha necessariamente dos fazedores. Me parece uma escolha da Netflix. Em pegar uma série de 2011 e falar, ok, essa ideia de vocês é muito boa, é Elysium, mas vamos refazer. É Jogos Vorazes, mas vamos refazer. Só que saiu muito tarde e foi realmente calcada nisso. E essa é a minha crítica no início. Se o tema é esse, ele teria que ter sido atualizado ou ele teria que ter uma cara futurista ao ponto de serem metáforas sobre a ficção científica. Mas ele não foi uma ficção científica porque o tema é batido. Sim, A Viagem para o Centro do Universo, todos os filmes do Kubrick, todos os filmes de ficção científica, agora tem um filme maravilhoso que é A Chegada, lindo, lindo, lindo. Ele é um filme, cara, é a mesma história sempre, né? São alienígenas que vêm pra cá e eles fazem a gente repensar sobre nós mesmos. A história é batida. Batidaça desde 1930, mas cada um traz uma abordagem nova pra falar do agora, entende? Então, essa é a função da ficção, e não me parece que eles conseguiram isso, porque eles pegaram um tema, mas eles não adaptaram pro agora. Eles mantiveram o mote e ficou só com o mote. Tipo assim, eles sabem o que eles estão fazendo, mas eles não conseguiram produzir isso pra mim.
Não sei nem dizer se eles sabem o que estão fazendo nesse sentido, porque, inclusive, numa entrevista numa rádio, o próprio César Charlone, que é o diretor que assina a direção geral, ele mesmo disse isso na rádio, assim, que a ficção científica era um pano de fundo para a dramaticidade das relações. Só que aí você fica com uma coisa super novelesca, tentando ser uma coisa que não é, e começa com essa divulgação, que aí tem tudo a ver com isso que você falou, daí, talvez uma certa forçação de barra da Netflix por um contexto, né?
Uhum. Vira quase uma discussão sobre personalidades, uma discussão sobre personalidades e psicologismos dos seres humanos do que a própria ficção científica.
Eu acho que eles tentaram que os personagens surpreendessem, que não fossem óbvios. Não conseguiram, porque muitos, a maioria, são bem óbvios. Uhum. E acabou, na verdade, fazendo com que os personagens se contradissessem, né? Então, assim, eu acho que ficou delicado.
Alguém que falou isso? Foi a Bárbara que falou, tipo, por que que eles estão usando não atores, né? Por que eles estão fazendo sem atores? Porque a impressão que dá é que a galera não tá interpretando ali, né? Uhum. Você vai fazer o tipo, a menininha frágil. Ah, você faz o playboy babaca, e você faz o galã, não sei o quê. Ok, aí o cara faz isso e é isso, não tem um desenvolvimento. Porque eu não acho que seja um problema, de verdade, ser um psicologismo e ficar muito raso e não atingir lá. Porque o Sartre, por exemplo, é um cara que tem... O texto esmiuça bastante essa questão da individualidade do personagem. Se você quiser ficar fuçando nisso, pô, você consegue pegar um texto dele e transformar aquilo numa metáfora sobre a análise da nossa existência. O tema não me parece o problema, me parece mesmo a não decisão. Vamos fazer uma minissérie que seja psicologismo. Uhum. E vamos usar como pano de fundo futuro que a gente vai analisar. Ok, essa é a decisão? Mas não foi isso.
Não foi isso.
Aí vamos fazer uma série só futurista, vamos falar como era o Brasil daqui a milênios. Mas também não chegou lá, porque as roupas são de 1930, né? Não tem bolso também.
Errou rude de novo, gente.
O que me incomoda mais não é nem assim. A gente vai pegar uma série, a gente vai fazer uma ficção científica e etc. E vamos falar sobre dois polos, né? Uma parte que passa muita pobreza, muita miséria. E uma outra parte que é privilegiada. A gente tá cansado de ver isso pra sempre, né? Talvez o incômodo maior não esteja nem tanto assim no... Não são bons atores, ou... Ai, meu Deus, e essa direção de arte que peca porque pegou aqui a roupa e recortou, meu Deus, tá parecendo papel crepom com o que aqueles estão lidando. É realmente esse o melhor que a gente consegue fazer, né? E o que me incomoda mais é, essa situação limite que a gente conhece, se a gente vai realmente falar sobre dois polos, se a gente vai falar de alguma maneira sobre o que a gente vive enquanto sociedade, o que está se passando na nossa sociedade, os nossos conflitos, os privilegiados que de alguma maneira estão sempre galgando degraus em cima da cabeça daqueles que são oprimidos, falta base realmente pra gente fazer um bom cenário disso tudo, sabe? A gente vai falar sobre pobre, sobre rico e vocês estão colocando todo mundo assim, como se não existisse nenhuma diferença entre as pessoas, assim.
Quando você fala que não existe diferença entre as pessoas, você tá querendo falar visualmente no vídeo.
É, porque a gente olha e aí o personagem que aparentemente deveria estar numa situação limite, porque não é alimentado desde muito cedo, tá projetando um futuro lá no Mar Alto, que é um lugar que ele não conhece,
não
mas
toma
que...
banho.
É, e é uma pessoa que não toma banho, que ela tá lá com a mesma cara da saúde que o entrevistador que tá privilegiado já naquele outro processo. E não é que a gente esteja tomando um partido de objeto de arte que necessariamente tem que estar ali de bracinho dado com a realidade, mas se você vai falar de opressão, se você vai falar de tortura, se você vai falar especialmente de segregação e de desigualdade social no nível em que a questão merece... Gente, o que não falta é referência no nosso Brasil. Mas o meu primeiro impacto, que foi uma coisa que eu mantive até o final, foi... Infelizmente, me parece uma maneira muito ingênua de falar sobre questões muito sérias. Eu, por exemplo, enquanto espectador, eu me sinto tirada. Eu assisti e várias momentos eu fiquei assim, vocês estão me tirando?
Você se tipo, sente subestimado como espectador mesmo, né?
É, você me mostra como pobreza, vem ver os meus alunos, sabe?
Estão querendo que a gente compre muito a ideia.
Exatamente. É. Você quer que eu me compadeça, que eu me emocione, que eu me surpreenda com isso que você está mostrando? E aí, complementando um pouco a coisa que o Gustavo falou, tu quer que eu preencha as lacunas da dramaturgia que você coloca, me mostrando apenas isso? Isso você tá me tirando.
É, porque tem essa questão que talvez os nossos ouvintes precisam entender, né? Nós estamos analisando isso por uma perspectiva teatral, numa perspectiva interpretativa. Então, quando a gente tá sentado, vendo ali, né, como espectador, é o figurino, a luz, a iluminação, tudo, mas principalmente também a atuação. A atuação é algo que realmente move os atores a entender, né? Os atores e as atrizes assistem os espetáculos procurando seus pares. Então, quando um ator vai assistir... Uma peça, pode estar tudo zoado. Não tem problema, mas se a atuação...
Mas interpreta
tiver,
bem,
se a atuação
favor.
Tiver ruim, a coisa vai dar desandada. Aí se a atuação for ruim, a gente realmente vai ficar procurando amparo no resto. E aí se o resto não funcionar... E aí não me refiro ao fato de ser sério ou não que a Bárbara colocou. A gente pode brincar? Pode, porque a gente tem um exemplo da Vila do Chaves. A Vila do Chaves é um excelente exemplo de como é a questão da segregação, a questão da pobreza, a questão da dificuldade do ser humano se adaptar naquela realidade. Pode ser absolutamente alegórica, absolutamente superficial... Né? É leve e ao mesmo tempo manter a ação, porque você tá rindo, mas no entanto você sabe daquilo que tá falando, porque eles assumem uma postura inicial do que é que eles vão fazer. Às vezes a ideia não era colocar o figurino, a atriz bonitinha, arrumada, às vezes era zoar a mulher mesmo, botar ela suja, pra gente ver que é uma mulher suja e não uma mulher fingindo ser suja. E aí, esse é o ponto.
É como se fosse uma propaganda enganosa. Alô, é do Procon, queria fazer uma denúncia.
Você precisa...
Prometeu uma coisa que não me deu.
Você precisa fazer um esforço sobre-humano pra crer na proposta da série. De que os atores do lado de cá são muito parecidos, assim, visualmente com os atores do Mar Alto, né? Assim, são todos muito limpos, muito bem asseados. Aí você começa a não acreditar no enredo da própria história. Então, a situação não é tão desesperadora assim.
É.
Então, as pessoas que não passam no processo para o outro lado, também assim, ah, tá tudo bem, eles estão num lugar ótimo, porque não tá tão longe da outra realidade.
É.
Né? Aí tu vai destruindo toda a história da peça, toda a tua credibilidade
por
uma questão de casting.
Eu acho que existe uma tentativa dramatúrgica de que esses personagens tenham profundidade, mas eu não sei o que acontece ali, gente, porque não é um elenco tão ruim assim. São atores, tirando a atriz que faz a Júlia, com exceção da atriz Mel... Fergus, como é que fala o nome dela?
Frankowiak.
Desculpa, gente, se eu não falei certo, tá? Mas com exceção dela, que aparentemente é o primeiro trabalho dela em televisão, né? Em série e tal. São atores que já fizeram alguns trabalhos, são atores que já fizeram novela, vários atores já estiveram no cinema algumas vezes. Então, assim, apesar de ser uma galera jovem, me parece muito, muito triste justificar que seja ruim, porque o elenco é ruim. O elenco não é tão ruim assim. E a direção, assim, também tem filmes interessantes. O que me surpreende é que a combinação dessa galera toda dessa equipe de direção, que é grande, são 5 diretores, com o Charlone junto. Uhum. E esse elenco tenha dado uma mistura tão ruim.
É um erro feio, é um erro rude.
A impressão que eu tive, assim, que eles ganharam e falaram, caraca, a gente ganhou, vamos filmar daqui a pouco. Aí alguém chegou e falou, gente, é pra amanhã. Aí eles falaram, caraca, corre, pega a tesoura, pega o papel, mas pega o...
Tempo acabou. Se tiver com o cubo, ganhou.
Louco, meu cubo! Solta!
Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer.
Uma questão do próprio roteiro que é esquisito e é disso que estão falando, assim. Pra mim, a atuação é muito ruim ali e eu fico realmente querendo que o ator não seja a desculpa pra uma coisa não funcionar.
Sim.
E eu entendo que não é nesse caso, porque, por exemplo, tem uma cena no primeiro episódio que é quando o corpo cai. O corpo cai, a gente tem um momento assim, eita, essa série, olha, é outra série. Eu tava imaginando uma coisa, agora eu vi que é outra. Ok, vai começar a partir de agora. Mas olha só que engraçado, como é uma questão de má construção de personagem. E aí não acho que seja uma questão do ator. Acho que é uma questão de roteiro e direção. Na sequência do corpo cai, você vê o chefe, o João Miguel, o...
Ezequiel.
Aí você vê o Ezequiel correndo lá embaixo e falando pros candidatos, calma, não fiquem nervosos. Vocês, isso não pode atrapalhar o processo de vocês. Aí eu olhei, na hora eu olhei e falei, aonde é que o chefe, o seletor final de um processo que tá 200 anos dando certo, o chefão, tipo, o Goebbels, sabe? Tipo, aonde o cara vai descer e vai falar com candidatos? Ele vai olhar, morreu menos um, meu filho, menos um. Tem uma fila gigante lá fora querendo entrar, se você morreu, o problema é seu. Agora ele ir lá, compadecer do cara, me parece assim, tipo, mas você matou o personagem pra mim aí. Isso é uma questão de roteiro, de estrutura. Você faz o personagem não conseguir ser profundo e um vilão muito sério, porque ele tem que fazer cenas idiotas desse modelo. Outro ponto é quando uma menina, em algum outro episódio, a menina se machuca e fica tendo uma convulsão lá, passando mal na cama. E um dos guardas, soldados, entra e se ajoelha lá na cama dela. Tá no beliche, ele vai embaixo, dá uma examinada, depois levanta e faz uma cara de todo. Assim, não, ela, se ela melhorou, ela vai passar e tal. Faz uma cara de desdém, assim. Só que na cena anterior ele tava ajoelhado, sabe? E eu fico pensando, se fosse um campo de concentração e tivesse um cara passando mal e você chamasse o guarda, guarda, tá passando mal, o que que um cara...
Foda-se
olhar e falar, ah, tá passando mal, morre meu filho, menos um. Menos um, quem tá incomodado, morre junto.
São 3%, gente.
É. Exatamente, 3%. Então aí é o que eu falo, às vezes o roteiro constrói cenas, pô, eu fico pensando no ator, como é que eu vou interpretar um cara que não tá nem aí pro candidato se eu tenho que fazer uma cena ajoelhado, pegando no joelho da atriz e tipo... assoprando pra ver se tá... Como que eu vou interpretar isso depois que eu não tô nem aí? Então, assim, eu sei que a culpa não é dos atores, mas o resultado é... O ator não atinge pra mim o que deveria atingir, sabe?
Pegando um mote da cena do corpo que cai, curioso, assim, porque até meu namorado, que é historiador, não é ator, falou, mas eles não estão nervosos. É. Porque ele pediu calma. Eles não estão nervosos. Eles olham pro corpo e fazem...
Ele, com essa ação no roteiro, ele destrói com um ponto de tensão que ele cria quando o outro personagem se joga no meio dos candidatos. Ele acaba com toda a lógica do porquê o personagem se jogou.
Se a fala fosse outra, né? Caiu um corpo. Ah, só um? Pô, ano passado foram 6. Pô, tamo ruim. Você ia ficar, caraca, isso é normal. Sei lá, mas não.
É uma situação
tensa. Mas sabe o que isso parece? Essa coisa do o corpo cai, aí o chefão desce e vai falar, gente, calma. Na hora eu pensei assim, olha aí, podia ser uma metáfora dessa falácia absurda, dessa enganação que a gente tem do tal do capitalismo humanitário, né? Uhum. E não é! Assim, eles podiam ter desenvolvido pra isso, assim, no sentido de que o cara vai lá, ele vai descer e ele vai tentar mostrar uma proximidade, porque afinal, vocês que estão aqui um dia farão parte do Maralto e etc. Mas não é!
Mas não é.
Sim, porque fica frágil. Seria uma banalização do fato e talvez isso potencializasse a cena, né?
Me parece que, além de outras coisas, o roteiro peca nisso. Porque ele não amarra aquilo mesmo que ele coloca como proposição. Aí fica vários nós soltos. E aí, uma hora, a gente fica desesperado de, meu Deus, como é que... E aí você desiste?
E não acho que a gente tem que ficar, poxa, é um desperdício, é a nossa chance de entrar para o mundo, porque vai ser exibido em 17, 19 países. E era a nossa chance de mostrar que nós temos potencial.
Mundo, a gente é melhor que isso.
E um pouco isso. Pelo pelo fato da gente ser o que somos, o Brasil ser do jeito que ele é, a gente não pode querer que os produtos que a gente faça, eles atinjam um grau de excelência máximo. Ué, a gente já faz isso. Se você vai a qualquer festival de cinema, ou vai a festivais de teatro, você tem atuações de atrizes e de atores de uma profundidade absurda, de deixar você com cãibra no estômago. A gente já fez até em novela, que não dá pra fazer uma boa interpretação, a gente já conseguiu. E não acho que deva ser entendido como a gente não pode criticar, porque eu digo isso porque me parece às vezes que as pessoas do Brasil não estão falando da série da mesma forma como deveriam.
Tá todo mundo dando graças a Deus porque estamos fazendo não. Alguma coisa sobre ficção científica no
tipo,
Brasil,
não.
Ganhamos
e eu...
um Netflix original.
Exato.
Brasil.
E eu acho que é muito bom, porque muito melhor ter muito mais séries de 3% do jeito que é do que ter A Vida e Obra de Michel Teló. Mas eu acho que a gente tem produtos melhores e que a gente pode falar a verdade. Eu não tô com esse espírito de fazer uma crítica de que é uma porcaria, joga fora. Até porque foi renovado, então eles vão fazer a segunda temporada e eu quero ver como eles vão fazer depois deles terem ouvido críticas como a nossa, mas também pessoas que, leigos, falando eu gostei, eu só acho a atuação ruim. E lá fora, as pessoas falando que é muito bom, que tá gostando, que acha legal. O que que você, como produtor de conteúdo, que vai fazer uma próxima peça, por exemplo, recebe uma crítica dessa? As pessoas que não falam sua língua, as pessoas que não são do seu país, estão gostando. E as pessoas do seu não estão gostando. O que que você tem que fazer pro seu produto inverter? A gente só consegue ver boa atuação de verdade, no grau, assim, máximo, quando é na língua nativa. Realmente assistir coisas em outra língua, por mais que você seja mega fluente nessa outra língua, quando é nuance de interpretação, percepção mínima de sotaque, é difícil você dizer se é uma boa interpretação, a não ser quando seja tipo Al Pacino, Meryl Streep, sabe, que é tipo mega blaster. Mas assim, a nuance minúscula pra outra língua é difícil. Pra nós é muito fácil, porque a gente vê o natural de falar.
Mas eu acho que um exemplo excelente, exatamente disso que você tá falando, de linguagem e de uma excelência de interpretação brasileira, é o Wagner Moura fazendo o Narcos.
Maravilhoso.
Fazendo o Escobar. O espanhol do Wagner Moura tava muito ruim mesmo, porque ele não falava espanhol antes da coisa. Ele foi pra universidade, aprendeu espanhol, assim, ele aprendeu e ele decorou o texto. Mas ele dá conta. O ator dá conta de superar uma questão linguística que é muito frágil.
Porque ele, como a gente fala, ele compensa na intensidade da interpretação. Isso.
Ao ponto e de é dedicadíssimo a ponto de que no final da série você fala, olha, melhorou.
É, ou porque
fique relevante.
O espanhol continue ruim, mas não importa.
Fique relevante, porque você fica querendo.
Você torce
que o Escobar vença. É surreal. Assim, e assim...
Ela que tá falando que é a favor dos traficantes, gente.
Não, gente, eu tô falando do Wagner Moura. Gente, é a mesma coisa que ele faz com o Tropa de Elite.
Sim.
Você gosta dele fazendo Capitão Nascimento.
Capitão Nascimento.
Porque ele é um ator maravilhoso. Ele envolve as pessoas, ele cria coisas, ele cria olhares, ele cria nuances que não tem a ver com a linguagem. Eu acho que se for pra falar de cartão de visita brasileiro na Netflix,
a gente já teve.
Estrega
o Wagner Moura na cara deles.
A gente já teve.
A gente percebe assim que o pessoal de fora tá super elogiando a série 3% e a gente aqui às vezes tá fazendo uma crítica tão pesada. Às vezes o que me parece, Gustavo, é que... Que me parece não, que eu tenho quase certeza, é que a gringa não conhece o Brasil. E não conhece mesmo, porque conhece um estereótipo de Brasil.
É, o Brasil
e mais
não
que
o Brasil.
Isso.
O Brasil não conhece o Brasil.
E mais que isso,
mas
assim, tem uma coisa carismática.
Uma série, eu acho que eles não conseguem entender ou ter como parâmetro outras atuações, outras produções, ou próprio, as questões técnicas mesmo de que o Brasil já está super evoluído. Né? A gente já produz filmes, exporta, indicados a Oscar, Festival de Cannes, assim, de enredo, dramaturgia, cenografia, figurino, e aí você vem com 3%, e aí você vê que a gringa tá elogiando e você não entende, mas então é porque não conhece o nosso trabalho.
Sim.
De qualidade artística, né?
Você não vai fazer nada.
Se alguém tiver que parar a prova, tem que ser alguém de vocês.
Você não é uma pessoa ruim.
O que você acha que sabe sobre mim?
Boas. 3% tem coisas boas. Eu quero que dê certo. Eu quero saber o que, que vai ser na sequência. Como que eles vão resolver e como que eles vão ouvir programas como o nosso, por exemplo, ou ler esses blogs todos que estão saindo por aí.
Eles vão ouvir
críticas.
Programas como o nosso?
Claro. Claro. Não, eles estão ligados, cara.
Um beijo pra vocês.
Esse programa nasceu na internet. Eles são filhos da internet. Pelo menos assim, a cabeça pensante. Os atores, eu acho que não. Os atores, me parece que estão deslumbrados mesmo. Tipo, atingiram o ponto da TV fama.
Mãe, tô na Netflix.
É, eles estão ali legais, achando o máximo. Tipo, estão tratando assim. Pelo menos essa é a postura que eu tenho quando eu vejo entrevista. Eu vi umas 5 entrevistas com eles e todas elas me pareceram isso. Eles estão deslumbrados com essa ideia. Mas os diretores, a parte pensante, eles saíram da internet. Então, eu acho que eles de fato vão ouvir. E eles vão ter que corrigir isso lá na frente, entende?
Tanto que o trailer de 2011, o episódio piloto, é incrivelmente melhor, assim. Incrivelmente melhor. Seja, então não é falta de grana, não é falta de tempo.
É, é uma escolha, é uma escolha, ok. Então a gente tá falando mal da escolha, tá colocando a escolha como ruim, porque não...
Tá fazendo esse trabalho pra vocês, gente, aproveita.
É, e aí se eles quiserem ouvir, vão elaborar, vão pensar melhor, ok, vamos colocar um resultado. Se não, vai ficar claro que é isso que me parece que é a TV Globo, esse padrão TV Globo, que é a gente fala da forma como a gente quiser, essa asepsia, que a pobreza tem essa mesma cara, a riqueza tem essa mesma cara, e esse é o nosso método, e é isso, e você goste ou não, é assim que a gente faz. Porque apesar disso, muitas pessoas criticam os próprios atores quando fazem peças de teatro. Se você vê o Matheus Nachtigalli, que já apresentou novelas e apresentou também peças de teatro,
Vertigem.
Você vê e fala, caraca, por que que isso não tá na novela? Por que que a interpretação do nível do Vertigem, por exemplo, não tá lá dentro? Por que que o Michel Melamed não faz, o Homem Música, o regurgitofagia, esse nível de interpretação, por que que isso não tá na novela? Porque ela não quer. Ok. Então a gente sabe que existe esse abismo. Então, eu não vejo novela porque eles não querem falar pra mim. Se a Netflix quiser investir nisso, ela vai ter que conversar com esses caras. Ó, a gente pagou 10 milhões, a gente apostou em vocês, mas agora vocês fazem o modelo que a gente vende. Porque eu sou assinante Netflix e eu não... gosto do formato que o 3% levou pra dentro da Netflix.
Sim, até porque o Netflix é a tua opção justamente pra não ir pra TV aberta.
Exatamente. Eu vou entender que eles estão querendo arrumar novos anunciantes, que a minha tia, o meu tiozão lá, que não, nem conhece computador nem nada, mas que assiste TV, ele vai virar um novo assinante do Netflix.
E já se que essa a novela for... tá falida, já isso, que a Globo tá falida, isso, já que o canal isso... e a novela das 9 ou das 8.
Exato. Sei, e se for isso, tá eu vou achar genial, cara. Eu vou achar genial, entende? Tipo assim, nós estamos fazendo a cara da novela dentro da Netflix, porque a novela faliu, então a gente vai trazer pessoas da novela pra dentro do Netflix. Então a gente migrou o resultado de lá aqui dentro. Eu vou achar isso super válido.
Mas olha, Gustavo, enquanto marketing, até como,
claro, enquanto eu vou achar,
até como uma pessoa que assiste novela, eu assisto novela, gente. Eu assumo, assisto novela, sou um ator, assisto novela.
Samuel acaba de ser despedido do...
Oh, my God. Gente, a Globo produz coisa muito boa. Até pra um nível de novela, Tá ruim em todas as partes técnicas de roteiro, de tudo que a gente já falou aqui.
Desculpa, então, em todas assim, não, a fotografia é linda.
Excetuou na fotografia que a gente pode já falar. Então eu duvido muito que até esse próprio tiozinho que assistia a novela antes, que agora tá começando a entrar no Netflix, porque tá numa onda, numa febre Netflix, ele vai entrar e vai assistir o 3% como uma produção brasileira que ele vai gostar e vai se interessar.
Porque também nem é o tema que fisga essas pessoas. Também não é o tema. Se for isso, eles também erraram no tema, na escolha do próprio tema.
Mas aí nesse caso eu acho que não, gente, acho que eles não erraram não, porque tem uma questão de marketing muito forte. Uhum. É uma série pra juventude bem novinha mesmo.
É, pros milênios.
Pros adolescentes.
Isso tem que pensar, entendeu?
Não vamos subestimar os nossos adolescentes também.
E nem tão pouco a Netflix. Eles não vão investir 10 milhões, que a gente sabe que é muito pouco pra fazer uma série, a gente sabe que é um valor baixo. Tem que entender que talvez a gente também esteja querendo gostar e não é feito pra nossa... Nós não somos o público que quer atingir, né? Só tem duas coisas que eu acho extremamente positivas na série, que é a fotografia e a...
E o final.
Mas Alice, não, quando você fala assim...
Que é a fotografia...
Que são as letrinhas subindo.
Que é a fotografia e a miscigenação, né? Eu acho que, assim, é a primeira vez que a gente realmente vê uma cena em que, de 5 atores, 3 são negros e 2 são brancos.
E o cadeirante tem
lugar
de fala.
E o cadeirante é negro e ele tem lugar de fala.
Tem vida sexual ativa, né?
Tem vida sexual ativa. Em todas as cenas, tem pessoas negras na tela. Em todas as cenas. E isso, assim, é de tirar o chapéu, porque a gente não vê isso, principalmente se falando de Brasil. Isso eu achei muito legal. legal, fiquei muito feliz. Inclusive, me chamou a atenção do piloto, que o piloto não tem personagens negros. Uhum. E mais ainda, mulheres negras com cabelo crespo. Isso eu acho incrível, isso maravilhoso.
Empoderadas.
Talvez as personagens mais interessantes sejam as duas mulheres negras com cabelos naturais. Eu acho isso muito lindo. Então, assim, são dois pontos que eu acho que a gente tem que ressaltar, porque é positivo. É bom e tem que ser assim, tem que representar, e a gente vai querer ver mais coisas assim.
Olá, candidato. No processo que seleciona só 3% dos candidatos, 100% deles acreditam que vão passar. Acreditar na própria capacidade é importante. Mas será que você realmente passaria?
Espero com fé na deusa, inclusive, caso tenha uma segunda temporada, que esse sacrifício da Joana tenha valido a pena, pra agora, na segunda temporada, a gente conseguir ver o outro lado da moeda, que seria o quê? Os rebeldes, os insurgentes, já que no primeiro se apresenta a sociedade de classes, vamos ver se no segundo a gente coloca a luta de classes na mesa.
Só que o rebelde foi lá pra dentro. Os rebeldes da causa, uhum. Os dois foram.
Então, os dois rebeldes foram, e ela, que não era rebelde, se tornou uma rebelde pela descrença no próprio processo.
Sim, claro.
E
aí eu acho que ela se tornará, né?
Eu entendo o que significa se eu ficar desenvolvendo metaforicamente, mas não foi isso que me foi colocado.
Até então não sabia.
Não, me foi colocado foi ela começar a chorar, começar a rir, não querer apertar o botão, o cara matar ela, pegar e sair, depois ela olhar lá e rir pela causa, mas depois a cena final eles indo. Ok, é isso, mas eu digo, o que significou essa personagem desde o início?
Me causou essa provocação também de que ela vai ressurgir numa segunda temporada, junto com os infiltrados da causa, trazendo uma revolução, até porque eu acho que ela, até então, era mais visada no processo, né? Então, é até um roteiro um pouco idiota, né? Ela é a principal, ela é a mais forte, e isso está sendo sinalizado durante todo o processo. No final, ela é limada. É óbvio que ela vai se voltar contra o próprio processo numa outra fase, né?
Foi isso, uma outra coisa.
O Fernando que foi deixado do lado de fora. E eu acho muito interessante, inclusive, uma frase que ela coloca no final, que ninguém do lado de lá liga pro pessoal do lado de cá. Até que alguém faça alguma coisa.
E o que eu acho legal também é porque desde o início ela é colocada quase como uma personagem sem humanidade, né? Uhum. Tipo, ela não tem nada a perder, ela burlou a lei, ela tá aqui dentro e ela não tem ninguém lá fora, ela tá sendo perseguida.
Ela não tá nem aí,
ela não tá aí pros colegas, ela tá se fudendo. E aí eu acho que nesse meio tempo, se tem algum ganho de dramaturgia, é essa chave. Essa volta que ela dá, porque ela entra como aquela que não é humanizada, aquela que facilmente seria um braço direito desse processo.
É, só que eu entendi isso, mas eu achei ainda muito problema do roteiro, são esses deus ex machina que ele põe, sabe? Tipo isso. Ele leva a Joana pra toda essa coisa, tudo isso, é na hora de botar que a prova final, ele tira ela e aí faz uma prova que não tem a ver, e que é a única prova eliminatória de verdade, porque as outras não eram, né? Não eram de verdade tensões.
A não ser que você morra.
É, mas mesmo assim, a provas eram tipo Enem, né? Na verdade, era um grande Enem.
As provas finais são mais idiotas do que as iniciais, né?
Gente, as contas é um Enem, ele lá no corredor. É um Enem, cara. É o Enem misturado com The Voice. Eu fiquei assim, tá, mas então alguma coisa vai acontecer disso. Aí é um gancho pra segunda temporada? Pode ser. Mas eu falo como espectador, eu não entendo qual é essa movimentação pra não chegar a um lugar que vai me dar clareza que vai ser isso, mas ao mesmo tempo é isso.
A gente vai esperar pra ver se a segunda temporada vai ser assinada.
É.
A sensação que dá é essa.
Tipo
pra
isso.
Pra ver o que a gente faz com essa personagem.
Exatamente.
Mas de qualquer forma, eu fiquei feliz de ver duas personagens negras que, pra dramaturgia,
sim.
Aí o problema é da dramaturgia e não das personagens,
claro.
Mas que sejam tão fortes na trama, assim, eu fiquei feliz.
Mas eu acho assim, pra mim, realmente a pior coisa que me incomoda, afora vários problemas na interpretação, afora essa questão visual que dá um atrapalho muito grande, é a ideia do roteiro. A história não tá me comunicando o que ela tá dizendo que tá me comunicando. Eu que tenho que ficar forçando a barra pra entender que o vilão é vilão, que o mocinho é mocinho, porque não estão baseados no que o ator
nem
tá fazendo.
Nem na interpretação, nem no roteiro.
É, nem em lugar nenhum. Ficam sempre buracos. E mais, existe muito furo que impede você de seguir porque se você for assistir Agents of S.H.I.E.L.D. ou The Flash, ou, sabe, Supergirl, esses, você tem roteiristas que estão que ali meio neuróticos em cima do roteiro pra que não tenha furos. Uhum. E mesmo assim tem. Mas, por exemplo, tem uma coisa que pra mim não é crível. As pessoas têm um implante aqui atrás da orelha que é onde tem o código de avaliação, né? E você sabe
e
que aquilo
tão facilmente.
Pois é, você sabe que aquilo é só um corte, cara. Sinceramente, a primeira coisa que ia fazer era virar as orelhas de todos os candidatos. O primeiro
será
tivesse
que nunca
uma cicatriz,
fizeram isso?
Fora. E no final, a Michelle vai e faz um corte e tira uma parada metálica do próprio... E aquele patch que eles fizeram lá no início, aquele scan todo... Eu falei, ué, mas isso aí parece uma coisa forçada pra me dar uma tensão. Mas pra mim, a pior solução, e aí talvez tenha sido essa a minha birra com a personagem de Joanna, é a pior solução de todos, que é a voz de Saruman. Cara, a voz de Saruman, quando a mulher entra, tá rolando uma rebelião dentro do container lá. Eles estão se matando. Tá rolando uma pancadaria. E aí, cara, eu pensei tipo em Carandiru, os caras entrando, dando laço. Porque imagino que guardas do BOP, esses sargentos, esses policiais mais linha final, ele é daquele cara que não pensa, bicho.
Ele termina, né?
É tipo isso. É pra entrar,
tá aí a
capitão.
Nossa polícia militar que não nos deixa mentir.
Exatamente. E assim, é pra entrar, capitão. Capitão, é pra entrar. É pra entrar, capitão. É pra entrar. Então, eu não vou entrar. Eu vou ficar vendo se é criança, se é mulher, se é maior, se é menor. Cara, mexeu, tomou tiro. É assim que é a programação do cara.
Tiro, porrada e bomba.
É assim a programação da SS. Então, lá tava rolando tipo isso. Uma galera se matando na porrada de cano de ferro, dando porrada um na cara do outro. Uma coisa muito tensa. E aí, a Joanna é tirada de lá, né? Tipo, ela sai de lá. O personagem é tirado de lá.
Sim.
Pra ir pra sala de comando, menosprezando aquilo ali mesmo.
Ah,
e
aí, vai ter segunda temporada mesmo?
É, tipo isso. Aí o que acontece? Ele fala, não, agora é sua vez de ir lá e resolver esse problema. Você tem que dar seu jeito. E como que eu vou fazer isso? Não sei, resolva. Aí ela baixa o santo do Saruman, entra lá e fala, chega, acabou, parou. E aí todo mundo para.
Ou então eu vou chamar a mãe de vocês.
Cara, sinceramente, me deu raiva. Não existe isso. Tá rolando uma pancadaria. Eu achei que ela ou ela ia sair matando, ou ela ia jogar comida na cara de todo mundo. Vocês estão igual uns animais. É isso que vocês querem? Tá aqui comida? Toma, cambada. Toma 1 milhão de comida, seus famintos. Sei lá, qualquer coisa. A não ser, cara, deu um feitiço na voz.
Deixava o pessoal terminar de se matar.
Atenção, parou. Alô, eita, feio.
Pediu aí, pra parar, parou.
É. E todo mundo parar.
A premissa é básica desde o título. É 3%, gente.
Exatamente.
Então, assim, você vai achar que ela vai chegar lá como salvadora só porque...
Batendo palminha.
Aí, mas
exato,
é isso. É por isso que eu tô dizendo. Eu entendi que a solução pro roteiro foi colocar a personagem como a que vai solucionar, mas ela soluciona desse jeito. Por isso que eu falei, eu não entendi o que, que essa personagem tá fazendo.
É horrível, não, isso é horrível.
Pra nada. Ela vai lá pra falar, pra parar, e eles vão parar. E ela não é uma atriz que se esbagaçou, que sai o sangue das cordas vocais. Porque se fosse, eu ainda ia falar, caraca. Mas não. Ela só gritou, para! Chega! Acabou!
Ei!
E aí todo mundo, opa, foi mal.
Não, ela
feio.
Não fez ei.
Não foi nenhum
não,
ei.
Não, três palavras. Para,
é
chega,
meio moralista,
acabou. Ela falou
assim,
isso.
Também fica todo mundo assim. É, ela tem razão.
É,
ela nos salvou.
Aí por isso
vamos
que eu digo.
Obedecê-lo.
Nem os atores acreditam.
Porque esse Deus Ex Machina, eu não acho que seja um problema, porque ele pode ser usado de uma forma certa. Todos os livros do Sherlock Holmes são assim. Uhum. Você vai lendo, ele vai lá, acompanhando o Watson, tentando, eles estão desenvolvendo um mistério, ninguém consegue nada. Aí o Sherlock Holmes sai, volta com a solução e fala, não, eu descobri que tinha um pedaço de coisa em algum lugar da fita que significa... Ou seja, a solução está num lugar que eu, como espectador, não conseguiria
pegar. Não
tive
acesso.
Porque eu não tive acesso. Ok, é um recurso canalha. Faz o espectador querer ficar resolvendo o problema, mas ele vai ser enganado, ele não vai conseguir resolver porque precisa da solução, né, do Deus Ex Machina vir resolver o problema.
Tipo, como impotente.
Só que eles fizeram isso pra solucionar problemas. Problemas de profundidade de roteiro, que não estava vinculado à interpretação. Então, é isso que eu falo. Pra mim, os personagens ficam zoados quando eles fazem isso. Você desqualifica o personagem quando ele precisa entrar lá e falar, chega, parou.
Eles queriam construir algo que fosse ambíguo e dúbio e que não fosse óbvio. Só que acabou desconstruindo as coisas boas que estavam sendo feitas, né?
Uhum.
Por exemplo, eu acho que o único personagem, assim, que traz algum tipo de uma quase, talvez, surpresa é o Rafael, que é Thiago, na verdade.
Uhum.
Que, comparando em relação a ser alguém da causa, em relação a Michelle, que é a personagem principal, é muito fraca a
uhum.
construção dela enquanto alguém da causa.
Uhum.
Porque ela tá, obviamente, no olhar dela o tempo inteiro dizendo isso. O Rafael é mais interessante, ele começa como, sim, um cara babaca que quer entrar a qualquer curso e depois você fala, eita, não, pra ele, tinha um motivo. E aí começa a ficar, aí ele fica um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais interessante.
É, o Rafael tem um vício que eu já vi alguns atores terem, o ator...
Maconha.
É, não, ele tem um vício que é falar, não sei se vocês reparam, vejam a série de novo e reparem essas coisas nele. Ele faz, antes de falar qualquer fala. Eu estava não sei o que, estava não sei aonde, lá, faço não sei o que, eu vim dizer isso aqui, e você não sei o que lá. Ele faz assim, ele tem esse vício, é um vício de ator. Já dirigi atores que têm esse vício.
Ser esses 3% é muito mais fácil do que a própria premissa do seriado coloca, né?
Porque é mais fácil.
Você vai assim numa evolução de provas e de repente as últimas provas são as mais idiotas. Isso. Você não entende pra onde que ele quer levar. O próprio processo, que é a parte principal da coisa, né?
E ele tem um furo nele mesmo, que é... Se a última prova é quem vai ser esterilizado, aceitar ser esterilizado pra passar, e quem não vai aceitar vai embora, significa que, ao longo de 200 anos, algumas pessoas desistiram, certo? Eventualmente, uma ou outra talvez tenha desistido. Se a pessoa volta, ela vai ficar falando pras outras de como foi aquilo tudo ali, como rolou. Tem gente pregando, tem gente falando sobre como é o lado de lá ao longo de toda a série. Então rola uma mitologia sobre isso. E a informação sobre que a última prova é pra você ser ou não ser esterilizado era uma informação que seria passada. Logo, ao longo de 200 anos, só iam pessoas querer participar do processo, pessoas que já tivessem essa premissa...
De abrir mão de ter filhos.
Abrir mão, ou seja, a última prova não seria uma prova. Então, na verdade, não teriam mais 3%. Só iriam fazer a prova os 3%. Ou seja, no fim das contas, se você entender que essa é a prova final e ela vai ser aplicada de verdade em 200 anos, o processo deixa de existir. Porque, no fim das contas, só vão pessoas que não precisam mais ter essa premissa. Entende? Uhum. Você entende? Se a última prova é uma prova que só passa... Pessoas que começam a prova passadas nela? Talvez, a prova final é esterilizar? Ué, mas não deveria ser uma coisa mais... seletiva de verdade e não optativa, porque é a última.
Eu acho que isso, somado a outras coisas que tem no roteiro, como, por exemplo, as provas serem toscas e banais, uhum, que falácia que é a meritocracia, uhum, né?
É.
Então fica lá insistindo que é pelo mérito, é pelo mérito, é pelo mérito, e no final é isso aí mesmo. Uhum. Só vai passar quem realmente, previamente, já tá dentro daquele perfil, uhum, sabe? Se tem alguma coisa que eles conseguem fazer, é de alguma maneira denunciar essa falácia capitalista meritocrática, assim. Uhum. De que, ah, e o seu mérito, a gente constrói todas as estruturas pra você se fuder, né? Mas se você se esforçar,
exato,
você chega lá. E aí os 3% que passam, eles servem pra quê? Pra legitimar a própria crueldade, a própria violência do sistema.
Eu acho que esse é o grande discurso, na verdade, da série. Eu acho que é a parte mais positiva pra mim. Dessa meritocracia, que na verdade é uma construção, né? A gente sabe hoje que meritocracia é uma construção social. Ninguém que faz tudo bonitinho... Sabe aquela frase bonzinho só se fode?
Não, é uma enganação.
É uma enganação.
É uma falácia. Então, é um instrumento de repressão política, assim.
Inclusive, de manutenção desse sistema de desigualdade social. Se você tá falando, olha, nós nos importamos com você, esse é o processo, você vai fazer pelo seu... Você vai passar pelos seus méritos. Isso é completamente justo. E, ao mesmo tempo, essa pessoa também é a pessoa que cria esse abismo entre os dois lados. Então
tudo
você vê que não tem lógica, que não tem...
Que não tem capitalista bonzinho, gente,
que
pelo amor de Deus.
Que tudo é uma questão de interesse.
Ok, tá. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas, né, discutindo furos e pedaços e cenas horrorosas e cenas esquisitas e que poderia ter sido melhor. Porque é cretino a gente ficar aqui falando sobre a obra do outro e como ela ficaria melhor. Porque é muito fácil.
Se eu fizesse, né?
Se essa obra já tá pronta.
Porque ser cretino é uma coisa que é com a gente mesmo.
É, mas tem essa questão. É que a obra tá pronta, já tá só entregue, a nossa função é só criticar. Então é muito fácil e muito delicioso também. Mas eu acho que em termos de considerações finais... É válido que a gente tenha uma série nacional com um tema que não seja tão religioso, pelo menos pra mim. Eu acho isso muito válido, porque a gente tem uma profusão pentecostal muito grande, a gente tem uma profusão de teísmo muito grande. Então, a chance de uma coisa brasileira ser cada vez mais vinculada a esferas metafísicas e religiosas é muito fácil, né? Assim, é muito fácil aceitar.
É um lugar comum, né?
É, a população brasileira se autodeclara muito mais católica, evangélica do que ateia ou budista ou, enfim,
é
outras.
É mais cristã,
gente,
né?
É, a gente tem um cristianismo muito forte, então a gente teria uma série com muito mais aceitação se tivesse esse caminho, e eles optaram por uma outra. Então eu acho isso válido, né, de ser assim. Pra nós, um interesse é tentar fazer de fato uma análise mais acadêmica ou uma análise mais crítica, pautada nas nossas impressões técnicas sobre o resultado, e não no que eu gostei ou não gostei, porque na verdade tem várias coisas que eu não gostei e que eu não falo. A trilha sonora, pra mim, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que parar de usar música com letra. Tudo bem, botou a Elza Soares, mas ela puxa pra um lado. A Elza Soares é uma coisa sozinha, cara. A Elza Soares, ela é um produto completo. Ela não é ferramenta pra nada. Ela é um produto que tem que ser avaliado como produto dela. Na verdade, é você querer associar o seu produto a um produto que já está pronto. Existem muitos compositores e muito músico fantástico nesse país, que daria pra chegar no mesmo lugar que a Elza Soares chegou, como resultado de cena. Tocar a Elza Soares ali é representativo? É. Mas existem músicos que conseguiriam atingir músicas de representação
ali. Através de uma
ali,
trilha sonora original.
Que a gente ia chegar e falar, caraca, que representação isso. Só que os pontos que a gente colocou, a gente tem interesse, obviamente, de que se você não, se você discorda, por favor, entre em contato, né? Manda um e-mail, pergunta, critica, fala, aponta onde a gente tá errado.
É isso mesmo, vamos lá, vamos fazer coisa boa, fazer coisa ruim. Importante é fazer, acho mais importante fazer do que ficar só nas mesmas coisas, né? Só na Globo, só na novela, com aquele formato, com aquelas mesmas personagens que só mudam de cara um pouco, porque são bem parecidas também as atrizes, e um pouco mudam o enredo.
Todas chamam Helena. Todas e como diria a nossa diva Inês Brasil...
Vamos embora fazendo.
Mais importante ainda é que você que tá aí escutando a gente, tá aí escutando a gente falando do 3%.
Eu espero que até agora você ainda esteja aí.
Você tá aí, alô? Querido.
Bom, então, gurizada, vamos encerrando por aqui. Esse foi o nosso programa piloto. Eu gostaria que vocês realmente entendessem que é muito importante entrar em contato e divulgar pra gente, falar tudo que você quiser falar. Manda e-mail reclamando, manda e-mail pedindo, manda e-mail falando temas. Nós temos dois outros canais de comunicação pra você entrar em contato com a gente, que é a nossa página no Facebook. Então é legal também você ficar sabendo lá, curtir a página pra você ter assuntos a mais para nós. E, obviamente, a gente tem um canal no YouTube, onde esse programa nasceu e está lá também para você ver duas temporadas, e vamos continuar lá, que é o canal com fins artísticos. Você pode procurar no YouTube Trabalho de Mesa, tá? Queremos agradecer novamente aos Dragões de Garagem por essa hospedagem. É, muito obrigado a todos por terem nos acompanhado até este momento tão tarde, e gostaríamos muito, muito, muito de pedir encarecidamente que entre em contato. Um beijo e até mais. Tchau.